Começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. Toda semana vamos falar sobre temas relacionados a finanças, investimentos, empreendedorismo, dicas de livros e também um pouquinho do backstage aqui do Primo. Tudo isso com convidados que vão agregar muito conhecimento aos primos, certo? No PrimoCast de hoje vamos conversar com Max Oliveira, o CEO da Max Milhas, uma startup que é considerada um dos principais cases de bootstrapping do Brasil. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença ilustre do Max. Muito obrigado pela sua presença, cara.
Eu que agradeço esse convite, um prazer e um privilégio enorme estar aqui.
Cara, você viu que o convidado sempre começa meio assim.
Ele tá com medo.
Onde será que eu estou pisando? O que será que está acontecendo? O que esses caras malucos que estão aí? Eu pensei que o Primo era um cara muito sério, né? Que falava de dinheiro, mas não é tão assim.
Eu vou ganhar dinheiro no fim dessa história aqui. Isso eu quero
vai ganhar
ver,
dinheiro? Né?
Eu também quero saber que eu vou ganhar dinheiro, porque o Primo tá viajando bastante, ele me leva pra algumas viagens e tá pingando uns pontos aí. Tá pingando
bastante. Ganhar dinheiro é ganhar milha, pronto.
Tá pingando bastante. Quero saber se vale a pena.
Quero saber se dá pra transformar isso em dinheiro.
Quero saber se dá pra transformar meus pontinhos em milhas e transformar essas milhas em dinheiro.
Vamos descobrir sobre isso hoje.
É com a gente mesmo.
E aí, cara, só assim, caso... Os primos acho que talvez não tenham entendido ainda a regra do podcast aqui, Max, mas eu sempre costumo falar pros convidados que chegam, tá bom? A regra é a seguinte, cara. Você não pode zoar muito, porque eu sou o host do podcast, ok? Faz sentido. O Kaique, ele tá aqui pra isso. Então, se você quiser zoar alguém, você pode olhar pro Kaique e zoar.
Não.
Ele não vai revidar, isso é incrível. Isso
como
é muito legal.
Lógico que eu não vou revidar.
É tipo um João Bobo, né? Você zoa, pode zoar de volta, ele só volta, assim.
Mas uma coisa que a gente tá conversando hoje, os primos às vezes podem achar que o Kaique, ele é esse cara zoeiro e tal, mas, bicho, o Kaique, ele fala de mindset num nível impressionante, não é? De profundidade.
Eu não sei não. Eu já vi ele fazendo uns slides pra palestra dele, escondido aí.
Vai
começar a palestrar.
Não fiquei sem bater 10 mil seguidores no Instagram, tem que fazer um no compete aí.
Meu Deus, primos, muito obrigado. Eu bati 10 mil seguidores no Instagram.
Meu Deus, 10 mil pessoas que não têm conteúdo.
Não tem o que fazer.
Não tem
conteúdo. Primos, eu queria saber onde vocês estavam com a cabeça de seguir o Kaique assim, mas
não, é bem legal, é bem legal, é bem legal.
É bem legal, é. Você posta conteúdo sobre o que mesmo?
Eu posso...
Bitcoin.
Eu posto umas fotinhos legais com vocês.
A gente tá postando Bitcoin quase todo dia aí, cara. Mas sabe por que isso, né?
Lógico.
Pra ele fisgar o Perini,
técnicas
fazer um...
de marketing digital. Então vocês podem seguir o Kaique pra aprender sobre isso.
Mas você falou um negócio interessante sobre primos. Se vocês quiserem, comenta aqui. Só que no podcast não dá pra comentar. Mas sabe onde dá pra comentar? Na foto do dia do lançamento do podcast no nosso Instagram do oprimo.rico.
Exato. Cara.
Então, se você gostou do podcast, quer tirar qualquer dúvida e saber qualquer coisa do podcast específico, vai no nosso Instagram, @oprimo.rico, e comenta lá.
A gente podia sempre centralizar dessa forma, né? Quando a gente posta, falar, gente, feedback, qualquer coisa assim, posta lá na fotinho que a gente
vai na fotinho.
Fofo, porque se for ruim, ninguém quer saber de feedback pra melhorar. Só quer alguém alimentando nosso ego, né?
É só ego, velho. E comenta lá, porque dá like não dá pra ver mais, né? Então, só comenta lá.
Mesmo, não dá
mais pra ver like. Cara, que
coisa bizarra.
Acabou o like.
Não adianta chegar lá pra dar like, primo. Ninguém vai ver.
Só comenta, só.
Você pode ver, você pode compartilhar.
É isso aí.
Não tem mais o curta, comente, compartilha, né? É só comente, compartilha
agora.
O que é essa jaqueta, essa roupa que você tá usando aí de novo, cara? Todo dia você vem com um negócio novo dessa marca aí,
cara,
meu?
Cara, é que assim, eu gostava dos meninos da Bolovo, aí eu parei de acompanhá-los, depois a gente gravou com eles, aí o Kaique me mostrou o site, agora eu tô pirado na roupa dos caras, só compro o Bolovo.
Cara, todo dia ele vem com roupa da Bolovo.
Todo dia. Mas meu dinheiro tá acabando.
Pô, por isso que fundos de emergência tá fogo,
caramba, velho. Tá
legal.
Fora.
É isso aí. Eu fiz uma pergunta pros meninos do time aqui. Eu perguntei há uma semana. Eu falei, gente, me manda qual é o seu objetivo de fundo de emergência, quanto dinheiro vocês têm no fundo de emergência, onde está aplicado a sua carteira e quanto dinheiro vocês têm aplicado para longo prazo. Agora... tudo fez sentido. Os números que o Lucas me passou fizeram sentido depois que eu descobri aonde ele anda gastando o dinheiro dele. Exato. Certo? Você é muito bem-vindo, Lucão.
Que merda. Obrigado. Posso só fazer uma introdução aqui rapidinho? Já que você falou que eu tava preguiçoso no último podcast. Eu sou o cara que já deu mais milhas. O Kaique, ele só vai pra Europa em agosto com minhas milhas. Porque eu compro as coisas com o cartão dele.
Caraca!
Porque eu cancelei meu cartão, porque eu achava que eu era daquela pessoa que gastava muito com cartão.
Ele não tinha controle com o cartão.
Não tinha controle, eu era pessoa sem controle.
Eu trabalho com você, não usa cartão de crédito, não tem controle.
Eu tô tentando entender assim, ó. Eu queria saber se você seguia alguns outros canais de finanças dentro aqui, não é possível, né? Porque tinha gente que falava isso.
E você pode ver que eu tô super esperto aqui, ó. Porque fala, não, quer usar cartão? Tô usando isso aqui, ó.
E o cara aí, ou seja.
Mas tem melhor forma de ter controle. controle usando cartão de crédito.
Exato.
Tem outra forma melhor.
O Kaique tá mais tempo aqui no Primo, então por isso que ele já... Ele opera internamente aqui. Ele dá o cartão dele pro Lucas.
Tem gente que faz isso. Não é só uma pessoa, senão a tia usa o cartão dele, a prima, todo mundo usa o cartão.
Não, eu faço isso em casa. Em casa todo mundo usa meu cartão. Dele.
Mas, Max, por que usar o cartão é a melhor forma de se organizar, por exemplo? O que você diz assim?
Não, porque a gente fala que perde o controle, que eu tô gastando dinheiro. Cara, lá você tem tudo organizadinho. Fala, quero gastar quanto por mês? 2 mil, 5 mil, escolhe o valor.
Bota o limite.
O limite, não tem como gastar, mas nem se você quiser, você vai conseguir. O cartão vai bloquear.
Não, e assim,
depois você tem um relatório. E por que pagar hoje? Você pode pagar amanhã?
É muito melhor. Sem juros, isso é importante, não é?
É.
Sem juros. Porque, assim, eu vejo que o cartão de crédito, ele é uma parada que ele pode ser o seu melhor amigo ou pode ser o vilão histórico, né? Assim, herói ou vilão. Porque, cara, se você não pagar uma fatura de cartão de crédito, acho que eu já falei algumas vezes aqui no Primo, mas se você ficar devendo R$2.600 numa fatura de cartão de crédito e você não pagar, você vai entrar no rotativo do cartão. Pior coisa que tem. Eu vi recentemente, tava 12,53% ao mês, cara, não é o ano isso daqui. Então, uma dívida de R$2.600, ela vira em um ano mais ou menos R$10.000, em dois anos uns R$44.000, em três anos uns R$180.000, em quatro anos quase R$800.000, e em cinco anos, Kaique, mais de R$3.000.000.
É impressionante, como que os juros compostos contra é pior do que o a favor.
Cara, foda.
Imagina se fosse assim, no a favor, cara. Nossa, seria fantástico.
Eu, depois que eu comecei a entender mais como funciona o cartão de crédito, eu consegui organizar mais minhas finanças, porque eu passo tudo no crédito. Tudo.
Inclusive as minhas compras.
Inclusive as compras do, não só do Lucas, como a do time. Às vezes o...
É por isso que você sempre pede um monte de reembolso na empresa, né, Kaique?
Não.
Deixa que eu compro esse carro aqui.
Dois, velho.
Caraca, Kaique.
Mas eu vejo eu usar o cartão corporativo, às vezes, por exemplo, eu uso o meu pessoal e mete reembolso e milhas pra mim.
Esse malandro é o quê? É o pato que nasceu com o dedo grudado pra não usar aliança?
Só,
não é? Não, mas e aí tem o lado ruim, mas o lado bom de você usar isso da melhor forma é que, cara, imagina, você entra numa loja, compra uma parada, você já sai de lá com um produto, mas você só desembolsa o seu dinheiro daqui a um mês. E aí, no longo prazo, o seu dinheiro fica aplicado durante um mês, né? Então você tá sempre ganhando mais. Pô, fechou uma compra de R$1.000, daqui a um mês você vai ter, sei lá, R$1.010, por exemplo. Você fica com os R$10, paga R$1.000. Então todo mês você tá ganhando um pouquinho mais de dinheiro. Então é herói ou vilão, depende de como você usa, né?
Ah, fora que quando faz cartão também, pinga as milhas e os pontos e você pode procurar um programa estilo Max Milhas pra você vender e fazer uma graninha maior ainda.
Faz dinheiro com seus gastos, essa que é a sacada.
Cara, o Kaique, ele é incrível, né? Assim, ele tem um dom pra fazer esse tipo de coisa, não é?
Não, eu acho que ele é um publicitário.
É um publicitário, né? Ele, como diria o Walter Longo, ele é um cara que transforma storytelling em story selling, né? Assim, um cara incrível. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra você, Max. O que que significa bootstrapping? Que o João Kepler já explicou pra gente, né, o que é bootstrapping. Você lembra, Kaique?
Eu não tava aqui, ó.
Que migué da porra.
Eu não tava aqui.
Tava onde? Não, tinha ido no banheiro exatamente nessa hora.
Eu não tava aqui, eu acho, não. Não lembro.
O que é o bootstrapping e qual é o segredo pra começar com pouca grana um negócio?
Tá, bootstrapping é um termo interessante. Não sei se você sabe onde nasceu. Você sabe de onde que nasceu?
Não. Que
dizem,
que
pelo menos na internet, dizem que nasceu no século XIX, na Inglaterra. Era um termo utilizado pra quando alguma pessoa ia fazer algo que é impossível. Então era coloquialmente utilizado. Ah, você vai fazer sei lá o quê? Você vou atravessar o mar nadando. Vai fazer bootstrapping. Porque a tradução literal de bootstrapping, pegar a tradução literal mesmo, seria levantar a si mesmo pela alça das botas. Então imagina uma pessoa tentando se levantar segurando a alça da bota. Já estudou física, além de matemática?
Não precisaria nem
impossível, né?
Impossível, cara.
Impossível. Então é esse que é o termo. Então era pra coisas impossíveis. Então foi utilizado lá no século XIX, esse termo se perdeu ao longo do tempo e há poucos 10, sei lá, 20 anos voltou a ser utilizado no Vale do Silício pra quando uma empresa, uma startup, acha que vai conseguir crescer sem ter investidores. Aí os caras, é bootstrapping isso aí.
É quase como uma empresa assim, ela fala assim, ah, não vou precisar de ninguém. Aí ela vai tentar crescer sozinha.
Isso.
E aí por isso que a gente chama de bootstrapping.
Só com recursos próprios. E chama de bootstrap por causa disso, porque na teoria é impossível.
Caraca.
Essa aqui é a pegada toda. Então bootstrap é quando uma empresa quer crescer apenas com recursos próprios financeiros.
Mas não pode, às vezes, uma empresa pegar os recursos dos sócios próprios, alguma coisa assim?
Então, a teoria fala que é impossível. A Max Miller é um case de bootstrap. Então impossível, impossível não é que a gente cresceu sem levantar recursos, mas é muito, não é usual, ainda mais no Vale do Silício, né? Então assim...
Mas no caso de vocês, como que foi? Vocês começaram quando?
A gente começou em janeiro, a gente começou o projeto em 2012, entrou no ar a primeira versão do site em janeiro de 2013.
Tá.
E a gente começou com o dinheiro dos sócios. A gente queria juntar 35 mil reais, só que a gente não conseguiu, juntamos 28, começamos com 28.
Caraca.
Em 2012?
Em 2012 começou o projeto.
Que animal, cara. E aí, com o dinheiro dos sócios, vocês começaram com essa grana. E em quantos sócios?
Era eu e mais dois.
Caramba. Com 28 mil, porque não deu 35 mil.
Isso aí.
Caramba. Pô, Kaique, nem você tava lá pra emprestar um dinheiro, né, pros caras, né, meu?
É, não. Nessa época, nossa, nessa época eu caí, coitado dele. Coitado. Não tinha, não tinha.
Que
não
dó
tinha.
Desse Kaique,
não tinha.
Né?
Eu acho que ele tava no cheque especial, esse Kaique aí. É?
Quem que era o Kaique de 2012, como cara? Era, né? 13.
O Kaique de 2013, eu acho que ele tava começando o colegial e ele...
Não, ele partiu de 2012, cara.
É o de 2012.
Começou no colegial?
É, tava começando o colegial.
Nossa.
Nossa, que papo de louco. Ele perguntou pra você onde você estava em 2012, você falou em 2013.
Ah, tá. Não, minto. O 2012, eu tava saindo da escola pra ir pra faculdade. E ele tava quebrado, porque pagou a mensalidade, a matrícula da faculdade e não tinha um puto no bolso. Puxa, é não. Esse era o Kaique.
E aí, o que mudou de lá pra cá? Não entendi.
Ah, o que mudou de lá pra cá? Eu consegui me formar. E tô conseguindo ganhar dinheiro.
Viajando pra Europa com milhas.
É, viajando pra Europa com milhas.
O Kaique esconde muito rico, jogo, cara. Velho. Ele tem uma grana incrível guardada.
O cara que sabe usar milha tem mais grana.
Esse cara que sabe usar milha e tradar Bitcoin, cara, não tem erro. Aí. O Kaique, ele não erra uma no Bitcoin. É incrível. Mas com o tempo você vai ver aí os trades do Kaique. Isso é incrível. Agora, cara, vocês começaram então em algo que teoricamente era impossível. Bootstrapping, três sócios ali em 2012. Aliás, falando em 2012 e olhando pro case de Max Milhas hoje, é uma parada meio disruptiva pra época, né? De onde que veio esse negócio e como que foi o crescimento de vocês de lá até aqui?
É, na verdade, veio de um problema pessoal mesmo. Eu formei lá engenharia de produção, não tem nada a ver com turismo, e trabalhei em grandes empresas. Tava trabalhando em uma delas, morei em várias cidades do Brasil diferentes, então sempre tive que viajar muito. Uma vez fui comprar uma passagem aérea de São Paulo, de Vitória pra São Paulo, pra visitar a namorada, e aí tava R$100 a passagem. Aí eu fui passar o cartão de crédito, deu um problema no site da companhia aérea, tive que recomeçar aquele processo de compra. A mesma passagem tinha subido pra R$500.
Nossa.
Eu falo que eu tava com saudade da namorada, mas também não era tanto assim, né? R$100, saudade tava apertada. 500 já, a saudade passou, sempre fui muito pão duro. Pão duro. Então eu não quis gastar aquele dinheiro e fiquei inconformado com aquele valor. Porra, um minuto
como
pro
assim,
outro,
né?
Passou de 100 pra R$500, fiquei inconformado. Eu tinha viajado uma vez com a milha de tio meu pro exterior. Então eu sabia que era possível viajar com milhas de outras pessoas, mas não era especialista. Já tinha tido milha minha um pouquinho, mas já tinha utilizado, não tinha milha na época. Mas eu fui pesquisar aquela passagem em milha e vi que tava o mesmo valor.
Uhum.
Não tinha mudado. Eu pensei, poxa, será que tem alguém que pode me vender, dar milha, alguma forma inconformado querendo fazer aquela viagem ali sem gastar aqueles 500 pila. E aí eu então pensei em ligar pros amigos e etc. Só que não era muito prático. Você ser mal, não tinha um WhatsApp na época, né? Você ficar ligando, ô, você tem milha, você tem milha. Você não fala com o cara há dois anos, né? Mas você tem uma milha aí pra mim. Não ia funcionar. Eu tive uma ideia, poxa. E se existisse uma plataforma online? Quem não tem milha, vai lá e coloca a venda. Quem quer viajar, tá muito caro, poderia recorrer a essa plataforma para comprar a passagem com a milha de outra pessoa.
Uhum.
A ideia veio nesse dia, e aí eu não comprei aquela passagem, a viagem nunca aconteceu, na verdade. Mas o namoro continuou.
Saudade não era tanta.
Acabei casando.
Olha lá, cara, era amor mesmo, então.
É. E aí eu fui tocando o negócio, comecei como hobby, assim. Eu nem achei que ia ser algo grande no começo, não.
Uhum. E aí foi e virou um negócio gigante, né?
É, o negócio cresceu muito mais do que a gente imaginava. Uhum. Então a gente começou em 2013, colocou no ar, e aí a gente, sabe, primeiro ano, tem uma métrica no Vale do Silício, vocês já ouviram falar essa métrica, que é pra empresa virar unicórnio lá, na teoria, são 7 anos, média,
7 anos.
Né? Primeiros 2 anos, demora pra você faturar
pouco. Mas a definição
pouco.
De unicórnio é quando a empresa passa de 1 bi.
Unicórnio é quando a empresa vale mais de 1 bi de dólar.
Tá.
Então, pra virar unicórnio, o que que seria? Você demora os primeiros 2 anos, é pra validar o modelo de negócio, fatura poucos milhões de dólares. Então, você demora 2 anos pra faturar poucos milhões, que, ó, validei, tem um modelo de negócio agora que dá pra escalar. Aí começa a realmente crescer, né? Aí, então, dos próximos 5 anos, eles fazem o que chamam do triple, triple, double, double, double. Então ele triplica, triplica, duplica, duplica, duplica o faturamento da empresa. Aí depois desse tempo.
Isso daí assim, depois dos 2 primeiros anos, né?
Depois dos 2 primeiros anos. Chegou em poucos milhões de dólares.
Triplica, ele... triplica, double, double, double.
É, faz o cálculo rápido. Ele tá com 2 milhões. Depois 3 vezes, 3 vezes, 2 vezes, 2 vezes, 2 vezes, chega a quanto?
Kaique, quanto que deu? Porra, Kaique, você não sabe fazer nem conta, cara.
Eu nem entendi essa conta maluca que ele fez.
Ai, cara.
Não, pera, 140 lá, milhões.
3 vezes 3, 9. Vezes 2.
Não, 3 vezes 2. É, né? Começou com 2 milhões de dólares, na teoria lá.
Não, só 3 vezes 2. Primeiro na conta, primeiro na conta, ó. É vezes 3, certo? É vezes 3. Depois vezes 3.
Isso.
Aí é 2, 2, 2.
2, 2, 2.
Tá, então.
Você começou com 2 milhões de dólares.
Tá, é 2. Vezes 3, 6. Vezes 3, 18. Vezes 2, 36.
36.
Vezes 2, 72. Vezes 2, 144.
144 milhões de dólares. É o quanto que ele fatura. Aí ele consegue ter um valuation de 1 bi.
Aham, entendi. Isso foi 7 anos.
Isso é 7 anos. Isso é pra SaaS, que normalmente que é recorrente. É um artigo que existe, no, né, muito divulgado aí. E aí a gente fez uma métrica, o nosso métrica foi maior. A gente demorou 2 anos pra faturar poucos milhões de reais, nós estamos aqui no Brasil, né? E depois a gente quatruplicou, triplicou, e ano passado a gente ficou entre dobrar e triplicar. A gente ainda não completou o 7º ano, mas então
façam
a gente...
Façam as contas aí, primo.
Não vamos nem fazer, primo. Se quiser pausa, volta, faça as contas aí.
Pega o ábaco aí.
Ábaco? Que ábaco?
Que ábaco,
que é isso, cara? Que é ábaco, Lucão?
Aquele negócio que chinês, assim, de japonês, de fazer conta.
Tá jogando muito RPG, Lucão. Você tem que parar com esse negócio aí, vendo muito Star Wars. E aí? Aí, esse foi... Caraca, que
então
animal.
Então a gente cresceu bem rápido e sem nunca ter investidor. Então foi uma loucura a trajetória, né? Fizemos caralho a quatro, não foi fácil.
Legal.
Mas o pra comemorar, o time inteiro viajou?
É, que é... E aí? Mas, hoje tem uma regra lá, tipo, de viagem?
Nem... Tem, porque acontece o seguinte. O nosso, a gente começou, como eu falei, a empresa, aquela passagem que eu fui comprar. Quando eu comecei, eu não pensei que esse negócio ia ganhar dinheiro. Eu tinha um salário tranquilo na empresa que eu trabalhava. Não era uma procura de dinheiro. Uhum. Dinheiro é sempre bom, né? Mas não foi isso o intuito por trás. Eu fazer um site pra ajudar as pessoas a viajar, eu sempre achei isso relevante. Eu achava que, pô, ia mudar a vida de um tanto de gente. Mudou a minha vida. Eu tive a oportunidade de viajar muito na vida antes. Uhum. Depois que eu criei Max Pinto, ficou mais difícil, que trabalha muito mais antes. É, então, assim, eu achava legal. Foi um hobbyzinho. Eu comecei a fazer isso à noite e fim de semana. Uhum. Eu achei que não ia dar grana, não. Até quando cheguei no meu sócio, falou, Max, quantas passagens você acha que você vai vender? Eu falei, cara, você vendeu uma passagem, duas por dia, tá bom. Vou ajudar uma pessoa a viajar todo dia, mas sim, eu teria o meu emprego, né? Aquilo seria um hobbyzinho.
Tipo, essa ideia era a ideia, né?
Era a ideia, tava na ideia. Então, ou seja, mas começamos com esse propósito muito real de fazer a pessoa viajar. Isso muda a vida das pessoas. Eu sempre acreditei nisso. Então, a gente foi construindo uma empresa em cima desse propósito. Então, a gente trouxe propósito pra dentro de casa. Então, todo mundo que trabalha na Max Milhas ganha 20 mil milhas pra viajar nas férias, que normalmente é uma passagem de ida e volta dentro do Brasil.
Que legal, velho.
Porque tinha gente que trabalhava com a gente que nunca tinha viajado de avião. Aí não dá. Então, é legal. Muita gente.
Primeira viagem de avião foi, né?
Foi, ó. Primeira viagem, as duas internacionais, foi com esse rapaz aqui do meu lado, o Primo Rico.
Que legal. Por onde foi mesmo? A primeira foi pro...
Primo Rico, Primo Pobre.
Primo Rico.
Não, foi o Primo Pobre.
É, o Primo Pobre com o Primo Rico.
A primeira foi qual?
Foi pra Salvador, pra conhecer a Paranapanema.
Paranapanema.
Caralho, lá você nunca tinha viajado de avião?
Não, não tinha viajado.
Caraca.
E a segunda?
A segunda foi pra Paris.
Nossa, que isso? Gravar com quem?
Cara. Foi com o Neymar,
Nossa, tá enjoado, hein?
E depois foi só bate e volta rir.
É por isso que ficou mal acostumado, né, cara? Você tá sentindo bem aqui no Brasil?
Não, eu tô sentindo bem no Brasil. É que a gente voltou de Orlando há 3 anos atrás.
Aí vai pro Orlando. Que cara escroto. Você tá usando muito... O que tá acontecendo com essas milhas aí,
cara? Mas ele falou que ele não gosta muito de Orlando, que tem um problema muito com tornado lá. Sabe? Ele não gosta muito disso.
Não. Começou a chover, eu falei, não, vou voltar pro Brasil.
Nossa.
Não, mas eu virei Gold numa companhia aérea por sua causa.
Que isso? Gold?
Gold, virei Gold. Eu acho que eu posso escolher assento preferencial.
Cara, tem alguma coisa muito errada aí. Ó, tem alguma coisa errada. Você deve estar pegando as minhas milhas pra você aí,
não,
cara.
Não, eu tenho certeza que não.
Pô, a gente tá cortando aqui o Max. Ô, Max, me fala uma coisa. É, do nada. Porra, Kaique. Max, me fala uma coisa, então. É, pô, todo mundo viaja lá, top. Ou seja, quem quiser trabalhar, tem vaga lá pra trabalhar ou não?
Tem, sempre tem.
É só milhas. Ganha milhas, ou seja, bônus top. Como que faz pra trabalhar lá? Só entrar no site de vocês?
Tem, lá no site tem um trabalho conosco.
Caraca, meu. Aí, ó. Kaique, não vale você mandar currículo. Não, a gente já tem um no compete.
Eu não vou mandar,
assinado,
mas
tá?
Eu recomendo muito que os primos entrem lá no site deles, maxmilha.com.br.
Não é Max Milha, cara.
Max Milha.
Não é Max e nem Max. Milha. É Max Milhas.
Max Milhas. Desculpa, Max o Primo Milhas. Tá pegando no meu pé por causa da minha dicção.
É que dicção, eu do dele.
É, muito
tá
tempo.
Tá foda.
É só entrar lá no site do maxmilhas.com.br.
O escritório fica em Belo Horizonte.
Ah, não. E isso aí eu sou contra.
Tem vários...
Outro bilionário de BH. Eu não...
Que pariu, que
esse
que
Vale
acontece?
Silício é no BH, não é?
Cara, BH tem uma água muito louca lá que vocês devem tomar, porque não é possível.
Não é possível.
Todo mundo. Ó, já vamos contabilizar aqui. Veio o Thales, veio o Zé,
o Israel.
O Israel, você. Que porra que tem lá, velho?
Eu não sei. Todo mundo chega aqui e fala de uma empresa incrível que veio do nada e fala, é de BH.
Quando eu tiver filho, eu vou pra lá ter um filho. Eu não quero saber. Eu vou pra lá ter um filho e
eu não tô acreditando nisso.
Não quero saber. Mas me conta uma coisa, Max. Como que funciona então? Porque você tava contando esse problema que você teve, aí você foi lá, negociou milha e tal, mas hoje que o business, cara, evoluiu, é super tecnológico e tal. Como que funciona pro usuário? Como que é exatamente essa rotina, essa solução?
É, legal. Hoje a gente evoluiu pra ser a plataforma que acha as melhores passagens pra você.
Tá.
Então a gente faz combinações de passagens, pode ser, vai, de vez em quando é melhor ir de TAM, voltar de Gol ou de Azul, etc. Assim, vai com milha, vai sem milha, né? Então assim, a gente faz toda a combinação.
Uhum.
É, pro cliente não tem preocupação nenhuma, entra lá e vê qual é a melhor passagem. A gente compara ainda o valor na companhia aérea, isso que é o legal, pro cara que quer viajar. Uhum. Você vai ver lá que tem dois valores, tem o nosso grandão e o da companhia aérea lá.
É porque geralmente eu vejo no site que a gente compara, não tem o valor da companhia aérea.
A gente mostra.
Porque geralmente é porque tá você melhor na companhia aérea.
Então, de vez em quando a Max Milhas vai estar melhor na companhia aérea, sim. Tem gente que compra com a gente até um pouco mais caro, porque por causa do serviço tem o melhor. Reclama que todas as empresas de viagem do Brasil hoje. Legal. Tem um NPS, que é a insatisfação do consumidor, bem alto, 78, 77, que varia.
Caracas,
então, assim,
é maior que o da Apple, eu acho, cara.
É, não, um dos maiores do Brasil.
Quem reclama da Apple?
Apple não, reclama. É o dia quem reclama da Max Milhas, né? Porque o NPS é melhor que o da Apple.
Tem,
não.
Sempre tem, mas a gente trata.
Uma coisa que eu achei muito legal do site... O Lucas me mostrou a parte que vende suas milhas e tudo mais. E no site de vocês é muito fácil. Que tá tipo na página inicial.
Eu criei um cadastro pra entender um pouquinho da plataforma e foi bem fácil mesmo.
É, então, daí eu fiquei com essa dificuldade. Porque.
Gente, deixa ele explicar o negócio. O que, que não, vocês já estão perguntando?
É uma dúvida importante.
Deixa ele explicar primeiro o negócio todo.
Ah, tá bom.
Ele não explicou o negócio antes, vocês já estão com dúvida.
Entendi.
Vamos lá,
deve ser isso,
ponto.
Então.
Vamos pegar nesse ponto. Então, como funciona? Quem quer vender?
Você viu ele então? Cala a boca, vocês falaram merda. Deixa eu falar, você entendeu, né? Vocês param de falar, por favor.
Mas é isso aí, ó. Acontece muitas vezes é isso. O cara tem pontos no cartão de crédito, né? E quem não tem consegue gerar. Todo mundo consegue gerar, mas eu ganho pouco. Consegue. Você vai... Alguma coisa você vai gastar, você consegue gastar no seu cartão. E isso vai acumulando ao longo do tempo, né? Então, o cara tem pontos no cartão. Aí, primeiro, ele tem que transferir para o programa de fidelidade. Tem isso. Que é simples. Tem gente que acha complicado. Não, você pode ligar atrás do seu cartão, tem um 0800, você liga lá e quer transferir para tal programa. Ou vai online mesmo, tem lá, sempre vai ter pontos pra você, depende do banco, né? Você transfere pro programa de fidelidade. Escolhe um deles e transfere. Aí, quando tá pro programa de fidelidade, você vem na Max Milhas. Aí tem lá vender milhas lá em cima. Aí você clica e coloca a venda. Então, você fala, eu tenho 10 mil milhas. Aí eu vou te mostrar um valor pra você escolher. Fala assim, cara, 10 mil milhas pode vender entre 200 e 300 reais, tá? Eu te falo um range do mercado. E você escolhe, eu tenho um preço, quero vender esse negócio rápido, 200 reais. Não, posso vender esse aqui de um tempo, colocar 270, um pouco mais alto aqui, espera um pouquinho, qualquer coisa eu baixo depois. Cada um tem a sua estratégia. Então, o mercado aberto. Você escolhe o valor. Aí cadastrou a sua oferta. A gente faz uma análise antifraude, ativa a sua oferta. Então ativa a oferta juntando de gente. Aí é uma competição por preço. Quem vai vender é o mais barato primeiro, certo?
É tipo um home broker de ações. Assim.
Como se fosse isso. E você vê lá quem tá o primeiro do ranking. O cara vendeu, saiu. Eu tô primeiro. Eu tô em 10. Então mexe meu preço aqui para ficar em primeiro agora. Você pode fazer esse tipo de coisa.
Mas nessa hora aí, para entrar nessa
fazer,
negociação.
Você vai viciar, cuidado.
Então eu tô. Tem que tomar cuidado aqui com essas coisas. Quando, nesse momento que a ordem está na pedra, mercado financeiro. Olha, tá na pedra, não é? Ou seja, eu tô lá com as minhas milhas lá, ou comprando ou vendendo. Nesse momento, essas milhas estão na minha conta do meu programa de fidelidade ou já transferi pra Max Milhas?
Não, fica sempre na sua conta.
De fidelidade.
Quando você cadastra, você passa o login e senha do seu programa de fidelidade.
Tá.
E aí, como que acontece? Aí, beleza. Então, tá cadastrado, lá tá o ranking. Aí, vem as pessoas que querem viajar. Aí, fazem pesquisa de passagem. Eu vou mostrar qual que é a melhor combinação pra ela. Você vai assim, volta assado. Aí, vou falar que pra essa pessoa, a melhor combinação é um voo de 10 mil milhas do seu programa. Aí, eu vou lá e mostro pra ela, ó, esse voo tá custando a companhia aérea tanto, com a gente, tá custando, lá, 350 reais, por exemplo, um exemplo. A companhia aérea tá 200, a companhia aérea tá, sei lá, 400, então você vai economizar 50 reais. Legal. Aí o cara compra, ele paga na nossa plataforma, aí a gente entra na sua conta, emite a passagem em nome dele, pra ele viajar. E a gente paga depois de 20 dias. E a gente tem, pra você vendeu por 300, eu coloco uma comissão a mais, eu vendi por 350, então eu guardo 50 pra mim, 300 eu coloco na sua conta daqui 20 dias.
Tá. Entendeu?
Entendi, eu acho...
Explica de novo, então. Não, só pra ficar claro, velho.
Não, eu dou o meu acesso ao meu plano de fidelidade pra eles. E eles jogam no rank lá. E quem comprar através do meu... Se, tipo, minhas milhas atenderem, a Max Milha compra através do meu plano de fidelidade uma passagem aérea pra um terceiro. E o terceiro fica com a passagem e fica com o dinheiro do terceiro. E a Max Milha pega uma pequena comissão.
E esse dinheiro demora 20 dias pra cair na conta. Agora, uma coisa que às vezes os primos devem estar se perguntando. Qual que é a segurança de passar o login e senha pra vocês, por exemplo? Tem gente que fica receosa com isso?
Não, no começo muita gente ficava receosa. Até que a gente começou, não era assim, tá? A gente começou, a própria pessoa emitia a passagem. Então você cadastrou as milhas, o cara veio e comprou. Pô, vamos usar suas milhas. Aí a gente mandava um e-mail SMS pra você, você entrava no seu programa de fidelidade e emitia a passagem pro cara. O começo era assim. Só que depois, com alto volume de passagens, começou a não funcionar, porque você tá trabalhando, você tá viajando, o negócio não tava dando escala. A gente teve que pedir a senha. No começo as pessoas tinham muito medo, a empresa não era conhecida, etc. Aí hoje a gente tem todos os padrões de segurança, a gente contrata experiência de segurança, até as mesmas que os programas de fidelidade contratam. Então, assim, a gente tem um maior nível de padrão de segurança, tudo criptografado, etc. E a gente hoje não vê muito receio com isso mais, não.
E hoje também é muito grande. Vocês têm quantos funcionários no time, cara?
São 400 pessoas.
400 pessoas no time?
É.
Caraca. E, pô, tem o quê? Quase 7 anos de mercado, né?
Isso. E essa transação também de com as milhas para emitir a passagem, quase tudo é automático também hoje, entendeu? Então, tem pouco acesso a esses dados.
Agora, vamos falar uma coisa. Como que é a estrutura de vocês em termos de sociedade? Você Vocês têm sócios, investidores e tal, ou são só vocês?
Não, assim, a gente começou eu e mais dois fundadores.
Vocês já fizeram rodadas e tal?
É, não. Não? Começou eu e dois fundadores, né? Um saiu em 2014 e o outro não tá na operação mais também, mas continua como sócio.
Uhum.
É, aí eu já tenho outros, eu tenho diretores que acabaram virando sócio, né?
Uhum.
E eu tenho uma aceleradora, a 21212, que é a aceleradora do Rio.
Uhum.
Hoje não tá acelerando novas empresas, mas só gerencia o portfólio. Eles têm o direito em comprar parte da empresa também, pela aceleração que eles fizeram com a gente em 2014.
Puta, esses caras tão felizes, hein?
Eu acho que um pouquinho. E, então, assim, mas eles não investiram grande, eles ajudaram, a gente ajudaram muita gente.
Uhum.
Então, não tem fundo de investimentos, coisas não tem, não.
Legal. Agora, me fala uma coisa, você falou aí sobre... Pô, eu vi que você falou que pessoas viraram sócios do seu business, que trabalhavam aí, diretores e tal. Isso aqui a gente tá falando de partnership, né? Essa cultura. Entrando um pouco mais lá do empreendedorismo, cara, assim, você acha que uma cultura de partnership, ela é importante pro sucesso de um negócio?
Eu acho crucial. Agora eu vejo a gente fazendo uma coisa um pouco errada, que tem gente que acha o seguinte, que vai dar sociedade pra pessoa pra que ela comece a trabalhar como dono. Eu acho que tem que ser o contrário. A pessoa tem que trabalhar como dono pra quem sabe um dia ter a sociedade. Uhum. Porque eu nunca vi ninguém que muda. O cara não trabalha como dono. Ah, o negócio vai ser só. Ah, então agora eu vou trabalhar como dono. Não vai. Porque ser só, você trabalhar como dono é uma coisa que tá dentro de você.
Uhum.
Ou você faz, ou você não faz. Porque eu tenho um caso de empreendedorismo um pouco diferente. Vocês conversam com empreendedores, você sabe melhor que eu. Normalmente, cara empreendedor é 15 anos já vendia bala na escola, né? 16 anos já vendeu a primeira empresa, né? Meu caso não foi assim. Eu fui pra faculdade, trabalhei em grandes empresas, né? Era tradicional. Até que tem a Max Milhas, sei lá, 26, 25 anos, não sei, alguma coisa assim. Só que quando eu comecei a empreender mesmo, eu percebi que eu era empreendedor, sim, dentro de grandes empresas. E empreendedor não é ter CNPJ. Tem muita gente que tem CNPJ, não é empreendedor. Empreendedor é a forma que você lida com risco, a forma que você lida com a frustração. E hoje em dia tá difícil achar isso, porque mercado aquecido, primeira dificuldade que o cara tem, o cara vai pra outra empresa. Uhum. Ganha R$500 a mais. E aí o cara não evolui. Porque o empreendedor, ele cresce, é porque não tem problema. Eu não vou pra outra empresa. Tá fudendo, vou me virar aqui. E aí que você evolui. E aí que você, isso que é empreendedor. É resistência à frustração, resiliência, né? Pensar soluções diferentes, etc. Correr risco, etc. Então, ter essa cultura é super importante. A gente sempre valorizou muito isso, sim. A gente teve, de forma até natural, foi contratando. O negócio foi muito feito sem grandes corporações. Não teve fundo de investimento, foi poucas pessoas que começaram o negócio. Então, naturalmente, foi criando isso na empresa. As pessoas, tem pessoas comigo, estão lá desde o começo, sabe?
Uhum,
então, assim, que tem muito isso muito forte.
Uhum, legal.
Isso eu acho que é crucial pro negócio.
Cara, legal que você falou. Você falou que, pô, a primeira pessoa trabalha como dona pra depois ela receber partnership. E eu acho que, se você for olhar pras grandes corporações, eu penso em quando eu fui estagiário na Hershey's. Olha só, eu engordei 16 quilos em 6 meses. Lá, tá? Pô, eu lembro de uma vez eu fui contar umas barras de chocolate que eu tinha em casa. Eu tinha 132 barras de chocolate, cara.
Meu Deus.
Não, sério, sacanagem lá. Sacanagem.
Parece minha gaveta que depois que eu voltei de Orlando tá cheio de M&M's lá.
Lá vai ele com essa carteirada de Orlando de novo.
É,
cara.
Lá vai. Pô, ele, velho, né?
Você tá muito desumilde.
Cara, falando isso, cadê o chocolate que você comprou? O Kaique, a gente. Ele falou, vamos no Walmart. Vamos no Walmart. Eu falei, Kaique, não, vamos no Walmart. A gente foi no Walmart, ele começou. Ele falou, vamos pegar um carrinho. Eu falei, não, Kaique, pega na mão. Bicho, aí a gente foi pra um canto de chocolate. Aí ele falou, onde tá o M&M, ele começou a procurar, eu falei, tá aqui, ele falou, beleza, ele começou a arrastar M&M, aí chegou uma hora que não cabia mais na mão dele, não é brincadeira.
Aí eu
falei,
fui correr atrás de um carrinho.
Vamos pegar um carrinho.
Cara, é muito nítido quem é o brasileiro, né, Orlando, cara, nossa, é muito
não,
nítido.
Não, mas não era M&Mzinho, era M&M big size, family size, você sabe que nos Estados Unidos o negócio é family size
mesmo. Vocês não têm noção, eu trouxe um pacote no dia seguinte que vim trabalhar, meu, a garotada aí, parece que nunca viu chocolate, o Gão mesmo não parecia,
cara,
que trabalhava na minha mesa.
Miguelando, ele ficou dando pra gente como se fosse ração, assim, tá? Toma
falei,
três.
Eu falei, gente, aí, assim, o pacote vem 75 chocolates e já tá dando menos da metade. Não faz meia hora que eu abri.
Não, como se o Kaique só tivesse comprado um saco, né? Comprou uns 38 sacos
não,
e tá migalando.
Eu trago mais depois, gente.
Você vê, né? É foda. Eu acho legal porque, voltando, eu exagero na Hershey's e, cara, e come chocolate e tal. E lá, eu lembro que tinha uma passagem que eu trabalhava em Guarulhos e eu morava na Zona Sul. Era quase 2 horas pra chegar, quase 2 horas pra voltar. E aí, eu lembro que uma passagem, eu reclamei. Eu falei, cara, tava com uma cabeça muito errada, assim, do tipo, eu preciso ganhar mais dinheiro e tal, pra pagar a logística, que é muito longe pra mim. Só o que eu ganho, eu pago em transporte e tal. Era uma cabeça errada na minha concepção hoje. Não era isso que ia me enriquecer. O conhecimento que eu tinha lá é que ia me enriquecer. E aí, a minha gente, na época, me falou uma coisa muito legal, que é exatamente isso que você falou. Ela falou assim, cara, quando eu era estagiária, eu não trabalhava como estagiária. Porque depois de você ser estagiário, na regra normal, você vira um analista, alguma coisa assim. Então, primeiro você trabalha como analista, pra depois ser promovido como analista. Quando você analista, primeiro você trabalha como gerente, para depois você ser promovido como gerente. E assim sucessivamente. As pessoas que não entendem isso a tempo, cara, elas ficam estagnadas. Porque se essa pessoa tem essa cabeça, já é uma pessoa que eu não quero ter na minha empresa como sócio, não é? Se você vai trabalhar dessa forma, então quer dizer que quando tiver tudo bem, legal. Quando não tiver bem, ela não vai dar o sangue. Não é esse empreendedor que eu quero do meu lado, né, cara?
Exatamente.
Se alguém quer me dar o sangue.
E lá na empresa, as pessoas que mais cresceram foram assim. Eles começaram a executar um cargo que nem existia. Executaram, pô, faz sentido, vamos criar um cargo pra essa pessoa? Pum.
E vai, não é?
Não, e às vezes acontece, viu, Max? Quando a pessoa cria um projeto incrível dentro, né, da empresa. Tipo um podcast, alguma coisa que vai agregar muito valor, entendeu? Então, putz, esse é o verdadeiro intraempreendedor.
Esse é o verdadeiro intraempreendedor.
Esse tem que virar sócio logo.
Não, cara, isso é verdade, cara. Preciso agradecer muito forte ali ao pessoal do Nerdcast que me deu esse grande exemplo aí.
Pô, que começou lá em 2006,
negócio começou,
né?
Lá. Eu falei, coisa
puta,
legal, velho, vamos fazer
verdade,
também, não é?
Pô, é isso aí.
Inclusive, pessoal do Nerdcast, fica um abraço aí pra vocês.
Grava com a gente.
E é isso. Então, parabéns, Lucão, por não ter inovado em absolutamente na zoeira. Descrédito, né? O Lucão é foda. Ele, cara, foda, ajudou muito.
Só vou deixar essa parte no...
Esse é a merda do editor aí. Agora... Caraca, é isso mesmo? É isso mesmo, roteirista?
É
tá certo
mesmo.
Esse número aqui?
Cara,
em 2018,
precisos.
Em 2018, nós tivemos 45 bilhões de milhas expiradas nos programas das quatro companhias aéreas em um ano. Isso equivale a R$1 bilhão que foram desperdiçados durante o ano. Caraca, velho. É isso mesmo?
É isso mesmo.
R$1 bilhão?
Se as pessoas tivessem vendido na Max Milhas, elas receberiam por volta de R$1 bilhão.
Ou seja, foi R$1 bilhão foi pro saco, porque ninguém usou.
Foi pro saco. Velho. É igual dívida, assim.
É isso aí. Que bacana, hein, gente? Todo mundo aí precisando de grana. Olha aí, o vacilo.
Não, mas é, é um pessoal que fica muito desatento. O pessoal não sabe que tem muitos programas de pontos que vencem as milhas. O pessoal tem, tipo, 10 mil milhas, só que tem, tipo, 1.000 milhas pra vencer e ninguém fica verificando isso.
Não,
aí vai perdendo e não
tem
usa.
Tem muita gente que só acumula 1.000 milhas, só acumula 2.000 e acaba perdendo. Porque faz uma viagem, faz 12. Se o cara não parou pra entender, ou não teve tempo, não teve interesse, ou não teve, né, sei lá o quê, que pra ele...
Ou
que
não
ele
ouviu esse podcast ainda?
Ele pode acumular mais. Todo mundo pode mandar mais milhas. E quem, igual você tá fazendo com seu amigo, tá usando seu cartão, as pessoas são criativas. Hoje em dia, por exemplo, tem promoção. Promoção, sei lá, no Netshoes, você compra um tênis e ganha 10 pontos por real gasto.
Uhum.
Aí o cara compra um tênis de R$500, ganha 5 mil pontos, aí já tá com 5 mil, e ele vai lá e vende pro vizinho por R$490. Mais barato ainda o tênis, R$450. Então, meu, mais barato, novinho. Você ganhou 5 mil pontos, você vai vender isso, vai ganhar dinheiro. Aí tem do iPhone. Compra o iPhone e ganha 10 pontos por real. Esse iPhone é baratinho, né? Já viu o tanto de ponto aí? O cara vai lá e compra 10 iPhones. Quanto que ele ganha e vende pro vizinho pro mesmo valor, ou um pouco mais barato, e vende as milhas depois. Então as pessoas vão sendo criativas. E aí tem, você falou que aproveitou a promoção de transferir da Livelo, né?
Foi da Livelo pra Tudo Azul.
Pro Tudo Azul. Tem Smiles também, tem Multi, todos têm. Com 100% de bônus. Então você tem lá 10 mil pontinhos, você pega essa promoção, virou 20.
Cara,
então,
assim, é muita
grana. E as pessoas não acordam pra isso. É aquele negócio, as pessoas trabalham tanto, não tem tempo pra ganhar dinheiro, né?
O meu cunhado, meu cunhado, ele faz esse esquema. Ele comprou um iPhone...
Entregando o cunhado, aí, cara.
Ele comprou um iPhone XS Max, eu acho que foi por 6 ou 7 mil reais, só que ganhava tipo 12 pontos por real gasto, ou 10 pontos por real gasto pelo plano Tudo Azul. Cara, ele fez um cálculo pra ver quanto ele poderia vender esses pontos, tipo, no final das contas ele pagou 3 mil reais no iPhone.
Mas será que isso acontece porque o cartão de crédito ele ainda é muito vilanizado, assim, pelas pessoas, de tipo assim, cara, o cartão de crédito é o problema, né, das dívidas,
acho
sei lá.
Acho que pode ser, mas nesse caso nem precisa ser cartão, deve ter outras formas, essas empresas online devem acertar outras formas de pagamento. É melhor comprar um cartão porque ele ganhou 12 pontos por real gasto, mais os pontos do cartão de crédito, que ele gastou 7 mil reais e gerou mais pontos. Então o cartão vai potencializando o negócio.
Cara,
né?
Eu acho que assim, tem primeiro uma parada de vitimização ali, de, cara, a culpa não é minha, a culpa é do cartão, né? Tá errado, né? A culpa é do idiota
sozinho,
que gasta.
É, o cartão tá comprando.
É, o cartão
sozinho.
Que você foi comprar, né? Nada a ver isso. Agora, o que eu vejo, onde eu vejo que pra mim a Maximilhas ela é incrível, assim, é porque tem compras que eu faço e que inevitavelmente, cara, entra muita milha. Eu sou uma pessoa que eu tenho um gasto alto mensal. Eu uso muito meu cartão.
Eu ia falar ricão.
Não, ricão. Não tanto quanto quanto o Kaique gasta, mas eu tenho gastos muito altos. Só que a parada é, eu sei que muita gente acaba nem se preocupando com isso. E olhando pra esse número de 1 bilhão, isso aqui é chocante, porque olha quanta ineficiência a gente tem no Brasil, cara. Se a gente for pegar todas as previdências privadas, investimento em previdência privada que tem hoje nos bancos e tudo mais, se você só pegasse essa rentabilidade das previdências e trouxesse pra 100% do CDI, que é uma coisa óbvia, é o tesouro direto, basicamente, cara, a gente estaria falando aqui de quase 6 bilhões de reais a mais no bolso dos brasileiros por ano. Só isso aqui. Se a gente pegasse a soma do dinheiro de todas as previdências privadas no Brasil, não, e aí esses fundos que rendem pouco, se eles tivessem rendido 100% do CDI no ano, tá? Ou seja, é só diminuir a taxa da previdência, porque são taxas muito abusivas, tem taxas ridículas, ou investisse um pouquinho mais direitinho ali, era 100% do CDI. Essa diferença trairia pro bolso dos brasileiros quase 6 bilhões de reais a mais por ano. Então vai somando esses 6 bilhões, soma mais 1 bilhão de milhas, soma
não
sei o que lá, cara.
Tem mais 1 bilhão aí que não tá aí, que é dos cartões de crédito. Tem gente que perde o ponto, isso aí é só pontos que foram no programa de fidelidade, tá? Viraram milhas no programa de fidelidade da companhia aérea, certo? Tem mais 40 bilhões, mais ou menos, ano passado, dos pontos no cartão de crédito que nunca viraram milhas e expiraram lá no cartão.
Ah, isso daqui, entendi. Foram pros programas de fidelidade e expiraram lá.
É isso.
E aí você tem uns pontos que expiram no cartão.
Que é mais 1 bi, mais ou menos.
Minha então, nossa,
caramba, são 2 bilhões de reais.
Cara, imagina, cara, 7 bi a mais na economia, fora um monte de ineficiência, cara. É muito louco isso. Pensa, para pensar, é muito louco.
Só uma pontinha,
uma
né,
pontinha, cara?
Uma pontinha, cara.
É muito louco. Agora, eu tô vendo aqui que dá pra simular, né, quanto vale as suas milhas no site do Max Milhas, não é?
Sim, sim. Você entra
como
lá
que faz pra simular?
Não, porque você entra lá e vê o valor sugerido, se depois você cadastrar, pode ver até o ranking certinho, a gente vê as melhores ofertas lá, é como se fosse
Mas pra usar o simulador, quem são os curiosos, você é só entrar no site
vender
só
milhas.
E vai estar lá.
Tá vender milhas, você clica em vender milhas, vai na telinha e você vai ver lá os valores.
Tipo, por exemplo, eu tenho um monte de milha e sempre que eu viajo, geralmente é pra algum evento, então as empresas acabam pagando, ou quando eu vou comprar, acontece uma coisa muito louca. Às vezes não vale a pena viajar de milha, porque tem os pacotes que, pô, eu fui com a K pra San Andres, eu comprar com milha pra ir e o hotel ficava muito mais caro do que eu comprar um pacote que tinha lá. Então, às vezes não vale a pena. Então, por exemplo, eu posso entrar no site, eu posso simular as milhas que eu tenho, quanto que eu ganharia se eu vendesse essas milhas.
E rola muito. É, na página inicial, quando você vai vender milhas, você descer um pouquinho, tem lá a média das 3 companhias aéreas nacionais, tá? Porque o cara, meu ponto tá no banco. Então, pra qual que eu vou transferir? Você vai lá ver, ó, dependendo, a qual tá pagando mais agora, essa, aquela. Qual a promoção do banco? Essa tá pagando minha, mas tem 100% de bônus? Pô, peraí, talvez valha a pena. Ah,
legal. É. Mas então, ó, vamos supor, eu posso pegar, converter as minhas milhas em dinheiro e eu posso usar dinheiro pra investir, por exemplo.
Lógico.
Posso investir.
Mas a gente sabe o que a gente faz também que é interessante? Vocês que trabalham muito investimento, isso, os clientes são mais criativos que a gente, né? Falam as coisas que a gente não imagina. Eu vi alguns clientes, foram muitos, acabou chegando em mim. O cara financiou o carro dele, pagava sei lá quantos juros lá. E aí, acho que eram uns 50 mil reais, uma coisa assim, 40 mil reais. Aí o cara fez, ele teve uma promoção na Livela que ele comprava ponto. Só que você pode comprar 12 vezes no cartão sem juros.
12 vezes o cartão sem juros, ponto.
E ele comprou o ponto, vendeu pelo mesmo valor, ganhou nada. Vendeu pelo mesmo valor na Max Milhas.
Mas captou a juros zero.
Só que em 20 dias recebeu o dinheiro inteiro. Aí ele falou, quitou o financiamento dele, parou de pagar juros e pronto. Ele ficou pagando.
Os caras são malucos.
Cara, o cara tradeou pontos.
Tradeou pontos.
É o trader dos pontos. Mas nesse caso ganha dinheiro.
Caramba.
Caraca.
Eu fiquei impressionado agora.
Mas, cara, quanto que vale, sei lá, 100 mil pontos, assim? Tem um número?
De 2 mil, 3 mil reais.
Caralho, velho. Eu devo ter uma grana lá, então.
É, meu
isso,
Deus.
Isso tem uma variação. Isso é um mercado que varia diariamente.
Geralmente não vai variar tanto, mas assim, ao longo dos meses varia muito. Depende de cada companhia aérea também.
Mas pro cara avaliar isso, você fala assim, putz, tá num preço legal. Existe algum momento... Ou ele fala assim, não, eu vou segurar minhas milhas que nesse momento do ano, sei lá, vai estar valendo.
Quando é o melhor momento de eu pegar as minhas milhas e transformar em dinheiro, geralmente? É no final do ano que todo mundo quer viajar? Quando que é?
Não, é difícil isso, porque depende de muitos fatores. O que rege esse negócio é a lei da oferta e demanda. Ou seja, tá tendo muita oferta de milho. Muita gente querendo vender, pouca gente querendo comprar, valor... Vai cair, porque tem muita gente querendo vender, né? Então, e aí tem vários fatores, não é todo mês do ano, depende. Agora teve muita promoção dos programas de fidelidade. Então 100% de bônus, teve muita, 60% de bônus. E ao mesmo tempo, as passagens estão muito caras, até em milhas, por causa que é julho, que é mediana, teve o problema da Avianca, que parou de operar, então as passagens ficaram caras. Então tá com uma demanda fraca e uma oferta alta, então a milha tá mais barata um pouco agora.
Entendi.
Pega, tinha milha 3 meses atrás, tava 30%, não, 10%, 15% mais caro.
Cara, que tem gente que ganha uma grana só negociando as milhas assim, fica comprando e vendendo e tal.
Tem gente que vive disso, tem.
Sério,
mas não é a maioria não, tá? Isso assim, tem de tudo no mundo, né? Mas assim, a maioria, assim, o grosso de volume de pessoas assim, são aquelas pessoas que ficaram um pouco mais perto, otimizam o uso mesmo, simplesmente. Ela começa a usar cartão de crédito, tem tudo, tem uma promoção, ela não compra tênis, revende tênis, mas tem uma promoção na Netshoes, que for, ela em vez de comprar outro lado, ela compra lá, pô, vou ganhar ponto e compra e usa o tênis pra ela, beleza, é um tênis que ela vai usar. Compra iPhone na promoção, espera a promoção pra comprar o iPhone. Ela otimiza os gastos dela pra ganhar mais milha e vende aquela milha. Faz uma renda extra e isso é o mais forte, tá? Legal. O maior volume é esse.
Ah, é por isso que você me força a comprar os tênis na Netshoes, então?
A maioria das vezes é.
Espertão.
É porque a Netshoes tem plano de fidelidade com quase todos os parceiros, tipo Múltiplos, Livelo.
Acho que o Kaique tá sendo gente boa e brother
dá,
com
dá,
você, cara.
É, não, é tipo 5 pontos a real.
Às vezes ele vira pra mim e fala assim, você não quer comprar um tênis? Eu juro que você nem fala isso. Aí eu você falo, nem queria. Nossa, é verdade. Ele fala assim, não, eu escolho. O último, ele clicou, ele escolheu pra mim o tênis que eu tô usando. Juro por Deus.
Ai, e eu ganhei 5 pontos por cada real gasto nesse tênis.
Ah, que tá animal. Não, cara, mas olha só o que eu tô pensando aqui. Então imagina assim, ó. Você pode comprar em algum lugar com o seu cartão de crédito. Tipo, sei lá, eu vou comprar em algum lugar que eu recebo, por exemplo, um cashback. Em cima disso, eu ainda vou ganhar pontos porque eu vou comprar com o meu cartão. Eu posso pegar esses pontos, eu posso trocar esses pontos a Max Milhas, eu posso pegar um dinheiro de volta e ainda investir essa grana em alguma coisa. Meu comprar Deus ações aqui. Sim, ou
é o que eu faço hoje.
Vamos gravar um vídeo sobre isso?
Você faz uma viagem e fica milionário.
É o trade,
né?
É o trade milionário.
Mas de verdade, eu...
Primo, se você quiser que eu grave esse vídeo, vai na foto do comentário e deixa uma mensagem falando hashtag a foto do comentário.
A foto do podcast.
A foto do podcast e deixa o quê? Hashtag o quê, Kaique?
Hashtag vídeo sobre milhas e...
Nossa, super hashtag.
Não, 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 vai virar
certeza. Tá na boca do povo essa hashtag.
Hashtag viaja primo.
Viaja primo?
Viaja primo.
Que viaja primo, velho?
É que você vai fazer tudo aqui, isso ó, aqui,
quem,
é minha
quem
mãe.
Quem que é Edna Padilha?
Pera aí, é minha mãe.
É isso, ah, até... Alô, mamãe? Não,
não, não, eu tenho depois. Ela entende.
Tá. Não, então fechou, a gente vai fazer isso daqui. Eu tô com os números aqui. Aliás, eu preciso dessa vez tirar um chapéu de verdade pro Lucão, porque ele fez algo... Porque dessa vez ele colocou informações, cara, relevantes aqui no podcast. Porque geralmente ele chega e fala assim, olha, a gente vai falar com tal pessoa. E é isso. Dessa olha vez só. Ele colocou mais informações,
tá, mas tá ficando cada vez mais encorpados os meus roteiros,
não, tá
cara.
Incrível mesmo. Olha aqui, ó. Incríveis uma página e meia de roteiro. Achei legal, cara. De conteúdo. Não, mas ó, tem umas informações legais, ó. O Lucas colocou big numbers sobre a Max Milhas. A gente tem aqui, ó, 6 anos de empresa, 4 milhões de passagens vendidas. Caraca, ou seja, você tem uma noção de quantas pessoas compram, por exemplo, na média de passagens? Assim, quantas passagens por pessoa no total? Por exemplo, eu não posso considerar que foram 4 milhões de pessoas aqui, né? Você tem uma noção dessa?
Tá com um pouco mais de 2 milhões de clientes.
2
né?
milhões.
Só que tem vendedor também no meio, né?
Ah, entendi. R$700 de economia média, ou seja, 35% mais barato que o mercado. Aquilo lá que você falou, melhor agência de viagens online do Reclame Aqui. A quinta melhor empresa para se trabalhar. Olha, 269 bilhões de milhas emitidas pelos programas. É isso, 16,8% de breakage em 2018.
Breakage são quantos expiram. Breakage é um termo que eles utilizam para quantas milhas que expiram. Aí dá os 45 bilhões aí.
Legal,
que
muito bom. 1 bilhão desperdiçados em 2017, cara. Que é isso? É o valor que a gente falou, né? Ó, eu queria te perguntar uma coisa, Max. Você que tá no business, cara, empreendedorismo, negócio, pessoas, partnership e tal, qual que é o maior aprendizado sobre empreendedorismo, negócios que você pode passar pros primos? Ou que você recomendaria pros empreendedores que estão começando, ou pra quem ainda nem empreende, mas quer empreender?
Eu acho que talvez um dos maiores aprendizados pra mim, que eu estudei engenharia, você viu muita coisa de planejamento, essas coisas, é que, cara, pra mim, empreendedorismo é execução, é capacidade de aprender. Então, o maior aprendizado foi eu sempre ter capacidade de aprender coisa nova e usar disso. E, por exemplo, a gente começou sem acreditar que ia dar certo, o negócio começando tudo errado, tá? Tô até escrevendo um livro que vai chamar Como Fazer Tudo Errado e Dar Certo. Porque foi bem isso a história. Mas por quê? Porque eu acho que o mais importante que fazer certo de cara é se fazer rápido, executar, aí você faz errado, aí você aprende com aquilo, aí você conserta, Então, e hoje em dia acontece isso. Os projetos que mais me frustram são aqueles que demoram muito tempo. A gente não faz nada. Eu falei, não, gente, não faz, deu errado. Beleza, mas depois você conserta. Né? Mas faz porque você aprende.
Sai do lugar,
aquilo.
Né? Movimento.
Sai do lugar. Eu acho que aprender tem que ser isso. Você ficar planejando, hoje em dia o mundo é muito dinâmico, sabe? Quer ficar planejando, aí fica com medo, de, ah, mas o que vai acontecer? Cara, não sei, faço. Lógico, tudo controlado, né? Não vou fazer loucura. O site tem muito volume de acesso. Dá pra ficar mudar o site inteiro, mas muda uma coisinha aqui e vê o resultado. Deu o resultado, você vai mudando, né?
Quantos acessos tem no site, cara?
Ah, hoje é mais de 10 milhões no mês, né?
10 milhões no mês.
Caraca, mano.
Caraca, velho. Cara, é Ray Dalio isso que ele falou, né? Você vê, a gente tá vendo em todo lugar, é Ray Dalio. Empresários bem-sucedidos é Ray Dalio, velho.
É o quê?
Ray Dalio, é o livro Princípios. Ele fala que, cara, você não precisa ficar só... Não é só pensando, é mais executar mesmo. É. Você faz uma parada e você pode errar. Se você errar, você vai aceitar o erro, vai diagnosticar isso daqui e tentar um novo plano, né? E aí, se não der certo, você vai seguindo esse mesmo loop, né? Então, é isso mesmo. E aí, tem uma coisa que o Flávio Augusto falou que eu acho legal, que você falou, pô, eu não sabia onde ia dar certo, na verdade verdade, nem tinha tanta... Não acreditava tanto, assim, só fui fazendo. O Flávio, ele fala uma parada que... Eu vejo muita gente falando que, nossa, você precisa ter uma visão além do alcance, sabe? 30 anos pra frente e tal. E o Flávio falou assim, cara, não quero saber qual é o último degrau, quero saber qual é o próximo. É muito difícil você prever, ainda mais num mundo como hoje, que é tudo tão rápido, né? Qual é o 30º degrau? Você precisa saber o próximo,
né? Muito com isso. Uma coisa que eu aprendi ao longo da trajetória também é que você tem que ter uma estratégia pra cada estágio da sua empresa.
Uhum.
E relaxa, porque eu ficava preocupado. Quando a gente começou a emitir passagem, a fazer esse negócio, você lembra que eu contei que era o próprio dono da milha que ele emitia passagem.
Uhum.
Aí começou a não funcionar. E eu vi que aquele negócio não ia ter escala, porque o cara não emitia. Aí quando eu pedi a senha das pessoas, eles não queriam dar, porque tava no começo. Uhum. Falei, esse negócio não vai funcionar. Eu quase desisti. Falei, cara, não vai funcionar. Sim, uhum. Aí eu já tava querendo ter escala, já tinha um tempo operando no negócio, né? Não vai ter escala. E eu fiquei muito preocupado com aquilo. Talvez não teria que preocupar, porque você tem que preocupar com o próximo degrau. Eu como fazer pra emitir 100 passagens? Eu fui sempre assim. Eu sabia que aquele modelo de negócio que eu tinha não ia emitir milhares de passagens por dia. Mas, cara, peraí, centenas talvez dá. Vamos emitir esse mesmo. Vamos centenas assim. Vai no braço e vira. Aí quando a pessoa ia vender uma vez, começava a confiar na gente. Aí passava a senha. Aí eu ia.
Uhum.
Aí é o jogo do aprendizado, cara. Não relaxa. Não tem que pensar na décima escada, degrau da escada. Pensa no próximo, que aí no próximo você tem que ter capacidade de aprendizado pensando no próximo.
Uhum.
No próximo tem que conseguir aprender o próximo. E é evolução contínua. E uma outra coisa que eu gosto de falar, tem gente que ignora, é que é muito fácil o empreendedor falar assim: ah, cara, o time tem que evoluir, porque se o meu diretor não evolui, já não serve mais no jogo, sabe? Eu tô muito entendendo isso, que é até difícil fazer isso. Quando você tem que desligar algumas pessoas que te ajudaram muito, só que eles não evoluíram, o desafio mudou, você tem que desligar. Ah, o mercado tem que evoluir, tudo tem que evoluir. Mas ele esquece dele mesmo, né?
Uhum.
Se você também não evoluir, cara, você tá fora do jogo.
Tá fora do jogo.
Que tem empreendedor que passa, ele que criou o negócio, cresceu, chega um certo momento que ele é o maior empecilho pro negócio crescer. E eu passei esse momento na empresa. E eu vi, cara, eu não tava dando conta.
E aí, cara,
foi difícil. Essa foi uma das fases mais difíceis pra mim. Eu pensar em desistir mesmo. E... aí eu fiz um curso que eu acho muito legal, que eu nem sei se eu recomendo, que ele é um curso bem profundo. É que é um curso que você vai dentro de você mesmo, assim, sua essência, relação materna, sei lá, pra entender a sua missão no mundo mesmo. Esse negócio bem pessoal, sabe?
Uhum.
E aí eu fui me redefinindo, fui me modelando, estudando sobre delegação também, que é um problema de quase todo empreendedor, que é muito executor, etc, né? E fui chegando no meu tempo, lógico, processo de evolução ainda, mas chegando no ponto que eu me aceitava melhor, conseguindo liderar melhor as pessoas, entendendo meu papel, sabe? Mas foi um ano doído, assim, pra...
Doído, né? O que é liderança pra você, Max? Eu vou perguntar primeiro pro Kaique aqui, porque a definição do Kaique é incrível enquanto você dá a pensar.
Não, mas eu sei Kaique. A resposta certa do
não, que... não tem uma resposta certa, Kaique. Você vai ter talvez a minha resposta. O que é liderança pra você, Kaique?
O que é liderança?
Cara... Não tem certo e errado, pra você.
Que liderança é você... Falando. Cara, liderança é você não só falar o que tem que fazer, você fazer junto, é você estar disposto a correr junto com o seu time, e não só ficar falando, marcha.
Ah, é você é puta clichê, Kaique.
Não é clichê.
Para, não, sai fora, não quero a sua resposta mais. É uma
pra
clichê.
Pra mim é isso.
Ah, você tá...
Não, é meu clichê seria você falar assim, ah, liderança é mente mestra, é blá, 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 cai a maçã e sei lá o quê.
Lucão, o que é liderança pra você, cara?
Cara, eu acho que é o que o Max falou de tentativa e erro, mas eu acho que é você fazer a tentativa e erro junto com o seu time e...
Tem um perigo nisso aí, porque tem o fundador, de vez em quando, ele tem que, quando cresce o negócio, não dá pra estar com o seu time o tempo inteiro mais. E essa é a dor. Quando você começou, você tava
em tudo. Tá tudo muito próximo.
Você não vai estar próximo de tudo mais. Então, pra mim, liderança hoje, na minha cabeça, eu já não acho que tem certo e errado. Deve ter 1 bilhão de definições de liderança. Hoje, minha cabeça tá muito de inspiração. A liderança é aquela que inspira e consegue fazer, tirar o melhor de cada pessoa. No bom sentido, obviamente, né? Porque o cara consegue instigar. Tem uma cobrança também, mas como faz pra ser cobrado a forma pra tirar o melhor? Tem liderança que é mais cobrança. Bernardinho era muito assim, né? Tirava o melhor do cara.
Agressivo
e
tal.
Né? Depende. Tem gente que é mais paz e amor. Gandhi já é paz e amor. Eu acho que é isso. Então, a inspiração, que você, a forma que você consegue fazer as pessoas, tirar que a pessoa entrega o melhor
entrega
dela.
Entrega o melhor. Acho que a gente fez muito disso aqui no Primo, né? Você realmente sentava com a gente e falava, cara, onde que você pode mais agregar valor no Primo? E aí a pessoa falava, ah, eu gostaria de fazer isso, acho que eu vou me dar bem nisso. E a pessoa começava a fazer isso, né? Acho que a gente...
Pô, até que assim, o Lucas, por exemplo, ele não começou fazendo podcast, lembra?
Não.
Você começou, que era mesmo? Que você nem lembra o que você fazia agora.
Cara, eu vim, né, pra ajudar o Gão nos textos,
nos
mas
textos.
Eu não era um cara muito texto.
Nos textos,
nunca
ele
fui.
Nos textos.
É,
gente.
Você viu que ele não foi, né?
Nunca fui. Aí eu comecei a fazer uma interação nas redes sociais. As nossas redes sociais começaram a crescer muito.
Depois, e aí veio mais como um apagar incêndio, né?
Exatamente. Aí eu comecei a interagir muito. Depois, acho que eu fiquei mais focado nas nossas parcerias e podcast, cara.
Então, mas aí eu acho que é só legal citar que nesse momento é uma ruptura, porque você veio pras redes sociais pra me apagar incêndio.
Foi.
E porque não tava rolando muito bem a produção de texto.
Não.
E aí foi quando a gente sentou pra conversar.
Foi.
Que até a gente tava meio, pô, Lucão, não tá muito rolando, não é?
É.
E aí eu falei, cara, onde você poderia agregar mais no Primo? E aí a gente chegou nessa conclusão, foi legal. Você falou, cara, eu quero fazer isso, eu curto isso. A gente fez isso junto.
Foi.
E aí, cara, você foi lá e, pô, veio com ideias legais com o podcast.
Uhum.
Cara, veio com parcerias. E aí você faz algo que você curte. curte fazer hoje.
Sim.
E, cara, liberdade, profissional autogerenciável e, porra, hoje você performa pra caramba. Eu acho que isso aqui foi um exemplo legal.
Foi,
né? E eu acho que tem uma frase que a gente postou no Primo que é muito legal pra definir um pouco de uma das definições, né, de liderança que eu acredito, que é o seguinte: o líder, ele é aquele cara que não dá ordens, é aquele cara que dá exemplos, não é? Então eu acho que isso aqui é uma boa definição de liderança entre várias outras, né?
Eu acho importante a questão de você conseguir fazer as pessoas comprar o mesmo propósito que o seu. O líder, eu acho que é o cara que inspirar, consegue envolver as pessoas no propósito.
Uhum. Total, total. O Benchmall fala isso. Fala que, cara, tem isso e um grande desafio que ele tem como líder hoje é formar outros líderes. Um líder forma outros líderes também, ele fala. Porque o que, que ele fala? Cara, tem muito chefe hoje e o excesso de chefes é um grande empecilho pro crescimento escalável de uma empresa. Porque se você tem um chefe, o chefe ele impede a sua escala nesse segmento. Porque o chefe quer pegar tudo pra ele, ele quer mandar, ele quer usar tudo em benefício próprio, ele abusa do poder e tal. Ele tá lá porque alguém colocou ele, não porque ele mereceu estar lá, né? As coisas se confundem um pouco.
Concordo, mas dois parênteses. Por exemplo, de dar ordem, não dar ordem. Sempre fez isso. Chefes não, aquele catapaz que fala, né? Que o cara só dá ordem. Concordo que isso não é o melhor papel do líder. Mas eu não me apego tanto nisso. Mais uma vez, o Bernardinho tava puto, ordem pra caralho pro time. O time respeitava. Porque ele vendeu o propósito. Vamos ser o melhor do mundo. E se você seguir o que eu tô te falando, faz essa porra, corta assim assado, fala, pô, você
vai, a gente vai lá, ser o melhor do mundo. Tal, né?
Então não é uma ordem que vem pesada, porque o propósito. Se não tivesse propósito, se o cara não entendesse por que, que ele tá cortando forte, eu tô gastando um puta tempo aqui, eu tô pulando, doendo meu braço. Pra quê? Porra nenhuma. Aí isso é uma ordem chata.
É, não, total.
Se entendeu o propósito, a ordem talvez funcione, porque às vezes quando o líder tem que fazer isso também. O líder é o cara que o bicho pegou, gente, olha aqui, vamos pra cá, relaxa.
Total, confia. É. Mas aí o que eu acho, eu acho que a gente tá falando a mesma coisa, tá, Max? Eu acho que a gente tá falando assim: o líder ele inspira, ele tem que inspirar numa direção, que é a direção da companhia, com um propósito, né? A gente tem que unir a companhia aqui, só que tem formas diferentes de você exercer essa liderança. Se tem aquele cara, igual você falou, mais grande e tal, mas e aí, o que, que você acha melhor? Isso que lá. E o cara que é pá, mais agressivo.
Mas sabe por quê?
E funciona em momentos diferentes,
porque
né?
Porque eu era, meu perfil natural era talvez um pouco mais agressivo. Quando eu fui fazer essa mudança pra conviver melhor com as pessoas, eu tentei ir pra um lado muito demais do outro. E eu acho que erra. Muito empreendedor acho que faz esse erro. Que é o cara que acha também, então beleza, não ser líder é o cara que não dá ordem, que não sei o quê, paraná, as pessoas seguem. Então todo mundo autônomo, porque esse negócio de gerente é do passado, de chefe. E não funciona assim também todo mundo autônomo, gente. Vamos lá, realidade, né? O que faz isso é um em um bilhão. Então, ou seja, eu acho que pra mim o aprendizado importante nesse tema foi aprender a entender que existe 7 níveis de delegação, pelo menos. Eu conheço 7, talvez existem mais. Então você não vai do 0 pro 80. É assim, eu antes eu não delegava nada, agora eu delego tudo. Eu tentei fazer, ah não, agora você que faz. Aí o que acontece quando o cara faz isso? O cara que executa tudo. Aí ele começa a delegar tudo. Ele delega pra pessoa que não tá pronto pra fazer aquilo. E não é porque ele é boa ou ruim, talvez ele não tem contexto. Você tem 6 anos de empresa, a pessoa tem 3 meses. Ela vai conseguir entender? Não vai, é. Calma, né? Então assim, aí o que acontece? Aí o cara faz errado, lógico. Aí você volta na sua crença antiga. Aí ó, só se eu fizer que tá certo.
Não devia ter delegado.
Se eu não faço, então. Aí você acaba minando, você quer delegar, você acaba minando a estratégia de delegar. Então um dia só que eu comecei a entender, cara, peraí, são 7 níveis de delegação. Eu nem lembro hoje de qual, mas eu tenho no minha sala um quadro com 7 níveis lá. De vez em quando eu chamo as pessoas, quando tá tendo um problema de cara, se o cara não tá entendendo que tem autonomia, eu acho que tem, eu queria ter uma coisa que não deveria ainda. Eu chamo, cara, qual nível você acha que você tá aqui? Por exemplo, o primeiro nível de delegação que ele precisa delegar nada é, cara, ordem, é. Manda e obedece. Né? Aí esse é o primeiro nível. Tem algumas coisas que talvez tenha que ser assim. Aí outro nível assim, é vender, eu vou tentar te vender pra você, te convencer. A outro nível assim, é. Tem um que é que eu acho legal, que eu gosto mais dele, é o seguinte, é o consultar, acho que é o consultor, né, que você vai, você vai me consultar, eu vou te dar minha opinião, mas você pode tomar uma decisão. Aí tem outro que é o seguinte, você vai pensar, certo, tomar decisão, mas ó, antes de implementar, é questionar, coisa assim, me questiona antes que eu quero validar, eu quero poder te questionar, fazer 2 perguntas, se você acertar essas 2, eu vou deixar você fazer do seu jeito. Se eu ver que você não tá pronto, eu vou pedir pra você mudar. E até que chega no nível 7, que é o delegação, que eu nem saber, você vai fazer, no outro dia eu vou ver, isso, a gente conserta depois.
Total, né? Total.
Então você não pode tentar ir de 1 pro 7, pra todo mundo. É
legal
o seu papel como líder entender, cara. E é interessante que não é por pessoa também, não. O seu cara mais foda, ele vai ter vários sets, mas vai ter uma coisa que é 6, outra coisa que é 5, dependendo da atividade. E o mais importante, o próximo passo, é deixar isso claro. Porque eu vi muita teoria disso, que eles falam das cercas invisíveis. Tem vez em quando a pessoa acha que tem uma cerca, ele acha que não pode naquele livro, mas ele pode. E aí o cara fica frustrado, pô, eu não tenho autonomia. Você fica frustrado, você pensa, eu dei autonomia pro cara, o cara não fez. Então por isso que eu tenho um quadro. De vez em quando as pessoas, cara, qual nível de autonomia você tem aqui? Ah, não, isso aqui é isso aqui, cara, o que é que você faça? Isso eu quero que você faça. Isso aqui não, ó, por causa disso, tá, cara? E eu vejo quando você tira a autonomia do cara na atividade, mas bem transparente, ó, esse aqui, você não tem 7 mesmo, porque é um negócio que eu quero me envolver por causa de X, Y, Z, o cara entende, não tem problema, esse você não tem, mas esse você tem.
Uhum.
Aí o cara vê que ele tem uma autonomia maior do que ele imaginava, pra algumas coisas.
Total, cara,
isso
que legal.
Isso funciona muito melhor a relação.
Cara, isso é muito foda, e o que eu vejo de liderança é que a liderança ela não é estática, não é tipo, é assim que se lidera, ou assim que eu lidero e pronto. A liderança, ela tem muito a ver com o contexto, ela é contextual. Então, cara, sei lá, você tem uma liderança autoritária e uma liderança democrática. Cara, eu tô aqui numa mesa de reunião com pessoas do mesmo nível que eu, hierarquicamente falando, eu não posso querer exercer uma liderança autoritária, não faz sentido. Talvez eu precise ter uma liderança democrática, não é? Agora, se eu tô falando com um estagiário que entrou agora e fala, cara, o que eu faço? Não sei o que eu faço. Você vai ter uma liderança autoritária, faz isso daqui. Então, existem alguns tipos de liderança, existem três tipos de liderança que eu vejo que a gente precisa oscilando entre elas nos momentos e nos contextos corretos, né? Talvez uma coisa que você falou mexeu comigo, é importante isso aí, cara. Talvez eu precise ter também um nível de delegação. Claro que eu não tenho isso no papel, não é? Isso daí, pô, deve ajudar
pra caramba.
Isso é
legal, manda esse quadro aí pra gente.
Pô, por isso aí. Eu tenho um artigo no LinkedIn que fala só sobre isso, depois vocês olham.
Boa. Vamos botar no link então, no podcast.
Legal.
Vamos lá, então, Kaique, temos alguma mensagem final aí, cara?
Claro, sempre temos.
Sempre.
Ah, não.
Você vai anunciar agora.
Cara, primeiro, por que a pose do celular não tá carregando, Kaique? O que eu vou fazer, cara?
Você tá deixando o celular do influenciador sem bateria, cara. Pelo amor de Deus, o cara vive disso, você tá fazendo isso.
Kaique, ferrou, velho. Eu precisava descarregar agora.
Putz, onde você tirou esse cabo?
Tá vendo? É por isso que a Apple não tem reclamação reclame aqui.
Esse cabo não funciona. Esse pegou dele ver esse?
Cara, você tá reclamando aqui. Eu te mostrei aqui se for tá carregando.
Não.
Não é? Você vê? Você vê ele aqui já? Ó, você vê? Historinha.
Esse não funciona.
Aí o que eu faço?
Tinha que ter trazido preto.
Ah, Kaique.
Você deu um cabo
então vai,
que não
Kaique,
funciona.
Manda a nossa, nosso recado.
Pera. Não, mas...
Aí, ó. Olha o que é um profissional, um CEO. Um CEO preparado, Kaique.
Nossa, por isso que o Kaique jamais será um CEO.
Kaique, você entendeu, Kaique? Falta muita cancha pra você. Falta muita esquina, muito azeite.
Vai ser o seu Kaique.
O seu Kaique. Falta muita cancha, muita esquina pra você, cara. Eu quero não saber nem conectar na tomada.
Kaique, faz um anúncio agora da música que o Max vai lançar com a Anitta.
The Max.
Você vai lançar uma música com a Anitta?
Estão sabendo, não?
Vai... Oh,
sabendo.
Louco. Como assim? Breaking News.
É uma brincadeira.
Não, mas...
Eu tô tentando convencer ela, mas tá difícil. Vocês conheceram ela, pedir me ajudar,
vamos
primo.
Vamos falar com a
Anitta. Pô, primo, fala com ela.
O Max quer lançar uma música com a Anitta.
Lançar música
com a Anitta. Ele falou que vai deixar
eu
você lançar música
a fazer o quadradinho se ela lançar
cê
música comigo. Você
sabe que o pai da Anitta, o pai Nito, ele ouve a gente aqui, né? Pode mandar um recado pra ele. O pai Nito vai ouvir.
O pai Nito é muito legal.
O pai Nito é gente fina, velho.
Tá tudo no Spotify lá.
Pai Nito, como que acha aí o seu...
Max Oliveira, Spotify.
Max Oliveira, Spotify. Pai Nito, vê aí, passa o seu crivo e aí cê faz o que você quiser com essa informação, Pai Nito. Kaique, vamos lá.
Não, a gente não falou de uma coisa muito importante.
O quê?
Que eu falei, mas tipo, a gente passou despercebido, que foi um Instagram sensacional que a gente tem aqui no Primo. Que é o arroba o primo.rico.
Cara, olha isso daqui.
O Primo tá estragando
meu mexendo. Eu não consigo. Cara, eu não sei o que fazer com você, Kaique.
Como assim?
O que a gente faz no momento desse, Max? A gente faz uma liderança autoritária, a gente manda mesmo pra rua. O que a gente faz?
Não.
O cara não consegue carregar o nosso celular, velho.
Kaique,
você... Puta, vai, manda aí seu recado, Kaique.
Não funciona. Eu não vou mais fazer um mexendo no nosso Instagram sensacional, que é o primo.rico, que tem postagens diárias e alguns stories. Hoje, eu respondi 10 primos.
Ah, mentira.
Eu respondi 10 primos.
São só 6 mil
mentira.
Que mandam mensagem por dia.
Então,
mas
só 5.990.
Primos, vão lá na foto desse podcast e comentam quem vocês querem que te responda. Porque a gente tem aqui o Hugão, o Lucas, o Gui... E eu. Então, o time inteiro tá à disposição de você pra você perguntar pra quem você quiser.
Dependendo da pergunta, cada um vai responder melhor.
Então vai lá e faz a sua pergunta e determina pra uma pessoa.
Mas se o Lucão responder, Lucão, passa no filtro do Hugão pra ver se tem algum erro de português, por favor, tá? Não vai ferrar com a gente.
E fora aqui, temos o Paga Nós.
Que isso?
Esse podcast não é de graça. Você acha que esse estádio
Esse estádio lotado aqui.
A gente tá aqui no Allianz Parque.
Tá bombando.
Esse podcast é um oferecimento da... Instagram, Amazon, Livelo, Bitcoin, Vale do Silício, Tudo Azul, Apple, Jovem Nerd, Avianca, Netshoes, Anitta, Spotify e também um grande patrocinador que é Maximilian!
Muito bom! Cara, como que o Kai consegue? Ele pega uns bagulho que não são marcas, tipo, Vale do Silício, e aí ele transforma em marca.
Não, pra mim é uma marca. Não sei quem, não sei quem. Se todo mundo fala desse negócio, aí deve ser ótimo. É, Belo Horizonte também, a gente tem que estudar sobre isso.
Como que faz pra te encontrar nas redes sociais, Max?
E
a Maximilian também?
É, Voa Max.
Voa Max?
Voa Max.
Ó, top, hein? Voa Max no Instagram, é isso?
LinkedIn é Max Oliveira.
Oliveira.
Oliveira. Acho que LinkedIn deve ser Max Galderetto Oliveira. Max Oliveira acha.
A gente vai botar os links na descrição.
Qual que você mais usa, Max? LinkedIn, Twitter, Instagram?
Twitter eu não uso ainda, acredita? Mas é o Instagram que eu mais uso mesmo. Boa. E tem o Spotify, né? Que é o mais bombástico.
O Spotify que é o mais power.
Bombástico. Max Oliveira.
Ah, depois disso, cara, siga nós ali.
E o Instagram da Maximilian é Maximilian mesmo?
Maximilian.
É, garoto. Então fica a dica aí. Primos, muito obrigado pela audiência de vocês. Grande abraço, até a próxima segunda-feira e tchau!